Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas ao nosso Pitacos Podcast. Eu sou a Cher e hoje o nosso tema é comidas estranhas. E eu preciso dizer pra vocês que comida estranha tô dentro, porque eu adoro salsicha com doce de leite. E ao meu lado eu tenho ele, o muso, o divônico, o poderoso, o deus da organização, Logan.
Olá, pessoal, sou eu mesmo, deus da divindade, direto da Amazônia para o mundo. A melhor comida é aquela que a gente faz em casa e a gente acha gostoso. Mesmo quando tá ruim, a gente diz que tá bom, só porque a gente fez. E pra combinar melhor ainda, é quando a gente não lava a louça.
Arrasou, arrasou. E hoje, gente, nós temos neste programa ela, a diva, a rainha dos nossos corações, a Isabel. Isabel, conta pra gente quem é tu, por que estás aqui.
Muito obrigada pelo convite, muito obrigada. Sempre aceito mais e mais adoração, né? Eu vim pra terra pra isso. O que eu tenho a dizer sobre o tema de hoje é que miojo nunca foi e nunca será comida.
Apenas ouço verdades, gente. Apesar de eu não poder ser julgada, porque gosto de salsicha com doce de leite, hoje a gente vai falar sobre isso. Comidas estranhas, comidas aleatórias. O que, que é uma comida estranha para vocês? O que, que é esquisito nesse mundo alimentar?
Sendo do norte, a pessoa tem algum conhecimento de comidas estranhas, mas a mais estranha que eu lembro, assim, crescendo, é a minha avó, cozinheira, toda vez que eu usava uma lata de leite condensado, ela sempre deixava, assim, só aquele restinho no fundo da lata, e a gente comia com farinha. É maravilhoso.
É verdade, recomendo. Eu lembro.
Se você tem farinha, mas é farinha de verdade. Farinha do sul do país, de qualquer outro lugar que não seja o norte, não é farinha. Tá bom? E se disser pra mim que é farinha, a gente vai sair no pau, sim. Então, leite condensado com farinha, mas a farinha do norte.
Então, gente, deixa eu meter o meu bedelho aqui nessa história, porque assim, quando a Isabel começou a falar sobre essa situação da farinha do sul não é farinha e tudo mais, eu fiquei pensando, mas de que tipo de farinha que ela tá comentando? E aí, Ayrton, meu excelentíssimo marido, né, comentou, porque também é do norte, né, olha só quanta gente do norte tem ao meu redor, amo barra não sou, mas gostaria. Ele comentou que a farinha do norte é mais ou menos próxima do que a gente tem da farofa nhoque. Parecido,
ofensa.
Próximo.
Ofensa! Não, gente. A farinha do norte é assim, é uma farinha de mandioca, só que ela é diferente porque daqui ela é meio, é muito pó, assim. Eu não sei explicar. A farinha que eu encontro aqui no sul, ela parece que foi muito cozida e ela foi muito moída, sabe? Virou um pó muito fino e daí ela não tem gosto, ela não tem sabor. Lá no norte, ela é um pouco... Exato. Lá no norte, a farinha ela é um pouco menos cozida. E ela é mais grossinha, assim, então ela tem um sabor, é bem diferente daqui.
É difícil a gente pensar em farinha e não associar trigo. Quando tu fala em farinha, pra mim é automaticamente farinha de trigo.
Sério?
E aí ele mencionou, não, farinha é outro, como a farinha de mandioca. A gente usa, né? Tipo, ah, farinha de mandioca, mas é uma coisa
sim
muito pouco usada. Ayrton não sabe comer sem a farofa do lado.
Dá pra ver que as pessoas do sul não entendem de farinha. Quando elas viram a farinha no barreado e viram aquele negócio, gente, aquilo ali dá pra usar de argamassa. Não, tá bom?
Sei,
é um desrespeito com a farinha, e é um desrespeito com a carne, é um desrespeito com a população do sul do país, tá bom? Não, não.
Apenas parem.
Exato.
Gente, você, caro ouvinte, caro ouvinta, que não sabe o que é barreado, vou te contar, é uma comida típica aqui do Paraná.
Não adianta.
Muito estranha pra mim, que sou
feia.
Aqui do sul.
Procura argamassa no Google.
Uma pessoa que vem do norte, é bem esquisita. É uma carne cozida, feita assim, de um jeito muito esquisito, e ainda com banana e com outros elementos ali. Eu particularmente não gosto, mas se tu gosta de barreado, a gente ainda pode ser amigo, talvez. Eu acho que sim.
Não. Bate no liquidificador, coloca uma tinta
aí
branca, você usa até...
Amigo, não.
Você bate aquilo no liquidificador, põe uma tinta branca, você usa de massa corrida pra cobrir os buracos de casa. Não. Não, vamos parar.
E falando em farinha, quando eu saí do meu país da Amazônia e vim para o Brasil, eu percebi que as pessoas falavam farinha pra fazer bolo. Eu pensava, gente, fazer bolo com farinha, por quê?
Trigo.
Fazer torta com farinha, por quê? Aí depois, não, é farinha de trigo. Então por que não fala, criatura, farinha de trigo? Porque a farinha só tem uma, é a farinha
exato
de fazer farofa, é a farinha de fazer comida. O resto é trigo. Em Manaus, por exemplo, a gente não fala farinha de trigo, a gente fala trigo. O bolo
uhum,
vai
exato.
Duas xícaras de trigo. Quando a gente fala farinha,
exatamente,
só tem uma e ninguém pergunta que tipo que é, porque só existe uma. O resto não é farinha, o resto é trigo. Pronto, falei. Eu só vim pra cá pra falar isso hoje.
Se você, caro ouvinte, é da metade sul do Brasil, você está que nem eu, completamente chocado nesse momento. E tem vendo como é que funciona a vida, né? Porque se tu é da metade sul, tu sabe que quando a gente fala farinha, a gente tem a ver com trigo. Estamos todos chocados em Cristo nesse momento. Gente, isso é maravilhoso. Como eu amo essa questão do Brasil de ser tão diferente, né? Da gente falar farinha. A Isabel, a primeira vez, falou: ah, bota farinha. Eu ficava pensando, ela botar farinha de trigo na comida. Agora tudo faz sentido, né? Aí, depois de vários anos de amizade, tudo faz sentido na minha vida agora.
É nada.
Tem alguma coisa a acrescentar, Logan?
Eu quero dizer que somos todos farinha. Hashtag.
Espero que não te trigo.
Eu disse farinha, não disse trigo.
Me chamar de farofeira é um orgulho, tá bom?
É, exatamente.
Agora eu quero saber de vocês dois, o que que é considerado pra vocês uma comida estranha?
Posso dizer com propriedade, porque eu uso bastante esse termo, comida estranha. Meu marido pode falar. Quando eu não gosto, quando eu acho feio, fedida, desagradável, deselegante, eu falo que a comida é estranha. Ele já até sabe.
Eu
quando
concordo.
Eu falo assim, ah, a comida tá estranha. Ele falou, não vai comer não. Eu falei, não, não vou comer, porque é estranha. Se a comida é feia, feia pros meus parâmetros, porque é o único que importa. Se a comida fede, pro meu nariz, porque é eu que vou comer. Então, a comida é estranha. Aqui, por exemplo, eu moro num prédio no oitavo andar e tem um vizinho de baixo, que eu não sei se é o sexto, se é o sétimo, se é o quinto. Eu acho que é o sexto ou o sétimo, né? Porque é o quinto e meu nariz não ia pegar muito bem. Mas faz umas comidas muito fedidas que a gente tem que fechar as janelas do apartamento inteiro. São 9 janelas. Aí eu saio correndo fechando as 9, porque ficam as 9 abertas, né? Porque eu gosto de ventilação. Saí de Manaus, que é uma cidade que não venta, vim pra Curitiba, 960 metros de altura. Eu tenho que aproveitar o vento, né? Ainda mais no oitavo andar. Aí quando o vizinho
com
faz
certeza.
Comida fedida, não dá. Aí tem dias que sobe aquele cheiro assim de peixe, de alho com alguma outra coisa esquisita, porque se fosse só alho seria, né, aceitável. Então, quando eu saio fechando a janela, uma brasileira já sabe, né? Estão fazendo alguma coisa estranha, né? Ele até usa esse termo, olha só. Eu estou internalizando, fazendo com que ele use, divulgando a palavra. Pra mim, isso é uma comida estranha. É uma comida que ela é, no sentido geral da existência dela, deselegante.
Ótimo, muito bom.
Eu concordo com essa avaliação, mas eu devo dizer, como uma pessoa que aprecia as culinárias ao redor do mundo, que nem sempre uma comida estranha ela é ruim. Existem comidas
Coragem.
Estranhas, pelo menos pra gente, que são muito boas.
Concordo.
Tipo kimchi.
Eu quero exemplo, eu quero bibliografia, referência.
Olha só, kimchi é uma coisa assim que eu aprendi há alguns anos a fazer, já faço tem algum tempo. E quando você descreve pra alguém que pergunta o que é kimchi, eu geralmente falo assim, ah, é um repolho fermentado. A pessoa pensa repolho fermentado, nada agradável. Mas quando você prova, é muito gostoso, assim, porque ele é meio apimentado, ele tem aquele gostinho, tipo, nossa, eu acho fantástico. Tô numa fase, que eu tenho umas fases de comida, né, o meu rolê é isso. E eu tô ultimamente numa fase de, eu queria colocar tudo na forma de picles. Então, ovo no líquido pra picles. Picles no picles, entendeu? Eu tô nessa fase. E eu tô pior, assim, porque outro dia eu tava, assim, sentindo vontade de comer alguma coisa, mas eu não sabia o que era em particular. Eu abri a geladeira, eu olhei, tinha uma jarra de picles, eu falei, eu vou tomar esse negócio. Gente, mudou minha vida.
Eu não acredito nisso.
Eu juro pra vocês, é tão maravilhoso.
Parada,
é tipo, é
amiga.
Doce e salgado. E tem aquele vinagrezinho. Eu amo isso, gente. Tá? Eu vou defender o picles. Até o fim da minha vida.
Cara,
é muito bom.
Ouvinte, cara, ouvinta, eu preciso te adiantar que a Isabel é uma pessoa de gostos muito peculiares, caso você não esteja percebendo ainda. E principalmente que a Isabel, ela é conhecida como a cozinheira do nosso grupo, né? Então, nosso grupo de amigos aqui, a Isabel é a responsável por fazer os melhores jantares. Melhor tudo. A Isabel é sacanagem, as coisas com ela é complicado. Mas assim, principalmente no lado da comida, que é o que a gente mais conhece dela, ela é capaz de produzir os melhores manjares aí, que já fomos apresentados nas nossas refeições na nossa vida. Ela conhece muito, e é justamente por isso que a gente convidou ela para esse episódio, porque é um episódio voltado para comidas, e Isabel tem gostos aí muito particulares, né? Se tu é que nem eu, se tu é que nem eu, que acha que vinagre é um produto de limpeza, tá tudo bem, a gente pode ser amigo, tá?
Ele
não pode ser ingerido, eu acho isso, né?
Cara ouvinte, vá na sua geladeira, procure o pote de picles, entendeu? E dê uma golada, é ótimo. Eu recomendo, tá bom? É refrescante, é maravilhoso. É só isso que eu posso dizer, assim. Experimente.
A gente tá encerrando o programa hoje, obrigado a todo mundo que assistiu, que ouviu, que compartilhou e curtiu.
Ai, mas se você pensar, olha, na lógica,
eu não endosso essa mensagem.
Pensa no martini. Sabe o martini? Que é tipo, é a misturelada, acho que vodka com vermouth. Colocam azeitona. Eles colocam azeitona exatamente por causa daquele gostinho de, né? Porque ela vem no potinho com aquele líquido de picles. Então, tipo, eu falo líquido de picles porque eu aprendo, eu leio muito e assisto muito sobre culinária em outros idiomas. Em inglês, até em francês. Então, às vezes, eu não sei as palavras em português. Tá? Mas quando eu falo líquido de picles, é aquela tipo, mistura de água. Exato. É a mistura da água, do sal e do açúcar. E daí eles, qualquer coisa que você coloca ali dentro, gente, é uma mágica. Fermentação é o futuro.
Como transformar o negócio e deixar ele ruim?
Ai, que horror. Não.
Não, gente, ó, tá tudo bem. Se vocês gostam desse negócio, tá tudo certo, entendeu? Só
bebam,
não me mandem, mas assim,
picles.
Tá tudo bem.
Essa é a minha mensagem pro planeta Terra. Bebam água de picles.
Meu Deus, gente, por
eu
que vocês
que
são
seria assim? Buscar conhecimento.
Bilu 2002. Excelente.
O Bilu 2.0.
Qual é a opinião de vocês sobre a questão do agridoce, gente?
Depende da comida. Tudo tem o seu lugar, entendeu? E tem algumas coisas que as pessoas insistem em fazer um agridoce e aquilo não era pra estar lá. Não era pra estar lá. Para de inventar a história, entendeu? Mas eu gosto, assim, do agridoce. Um franguinho agridoce, uns legumes agridoces. Agridoce também, ultimamente eu tô com uma ideia de fazer um sorvete de queijo canastra com caramelo salgado. Então, né? Vai brincando com essas ideias, assim.
Mandar o Uber buscar aí, é o Uber.
Pode. Porque eu sou exagerada, eu só sei fazer comida de muitos, entendeu? Daí fica sobrando aqui porque o Guilherme não come. O Guilherme é o meu parceiro de vida.
Pessoa que não sabe aproveitar, que mora com a Isabel, é isso.
É isso,
Guilherme. Pois é.
É pessoa que é sortuda e não sabe disso, não tem essa noção.
Eu falo do miojo porque, assim, o Guilherme come miojo. Porque
meu Deus.
O Guilherme ainda não internalizou.
Bora curtir
que ele
come miojo, olha só.
Você não tá entendendo?
Tá
aquele
tempo
cheiro.
De vida. Tá perdendo
daquele
tempo
pacotinho de tempero industrializado. Não, aquilo não é comida. Não é comida.
A outra mensagem para o mundo.
Miojo não é comida, tá bom?
Aceitei.
Não como miojo. Deixa a Nissin lá me falir.
Ótimo, ótimo.
Gente, eu falei miojo, vocês acreditam que a primeira vez que eu comi miojo na minha vida, assim, macarrão instantâneo aleatórios, né, que tem várias marcas aí, foi agora durante a pandemia depois de casado, porque o senhor, meu marido, que também sabe cozinhar muito bem, ele por algum motivo acha miojo gostoso, comestível, e ele gosta do pozinho do tempero que vem lá, que eu acho assim a pior coisa do mundo. Ali é só sal e corante, né, basicamente. Ele gosta. Aí ele faz o quê? Sei lá, uma vez por mês ele faz um miojo, às vezes põe aquele pozinho, às vezes ele faz um tempero na mão, com alho, com cebola, faz com vários temperinhos e usa só o macarrão do miojo. Aí, ano passado, no ano 1 da pandemia, eu comi o miojo que ele fez pra mim. Eu queria que ele fizesse a comida que ele que faz, né? Eu só lavo a louça. Eu queria que ele fizesse, ele tava com preguiça. Ele falou, ah, vou fazer o miojo. Eu falei, não, miojo é ruim, tu já comeu? Não. Eu não acredito que tu nunca comeu o miojo. Foi um escarcéu na cozinha, só porque eu não comi miojo. Enfim. Aí eu fui comer o miojo. Miojo é ruim. Comi uma louça, nunca mais.
Gente, é ruim mesmo.
E nem foi
porque...
o pozinho que eu coloquei, tá? Eu só coloquei, eu fiz o macarrão. E eu coloquei o quê, gente? Pô, orégano, pimenta, uma coisa assim. Não é
não,
bom.
O macarrão em si, ele não é super ruim. Ele é diferente do que a gente tá acostumado. Porque a gente conhece muito essa massa sequinha, estilo francesa, né? Que tipo, a massa fresca é italiana, a massa seca, que nem a gente comprou no mercado, ela é francesa. E daí tem esse outro estilo de massa que é muito comum na Ásia, que é o estilo do miojo. Que se você prestar atenção e se você cozinhar ele corretamente, ele tem um fofinho, assim, nele, assim. Ele dá uma resistência, mas é diferente, assim, sabe? E eu acho muito gostoso. Inclusive, também tava numa fase de fazer macarrão em casa aqui, porque, né, eu não tenho mais o que fazer. Eu tava louquíssima vendo uns vídeos assim, não, porque eu vou aprender a fazer aquele macarrão que ele é puxado à mão, assim, sabe? Eles vão puxando e vai saindo os fios de macarrão. Enfim, eu gosto do macarrão do miojo. Meu problema real é com aquele pacotinho, gente. Pelo amor de Deus, quem que permitiu que aquilo existisse?
É muito engraçado, gente, porque somos três pessoas aqui que não gostam de miojo, casados com três pessoas que adoram miojo, que comem miojo com uma certa frequência.
Sim.
E é muito bizarro, porque eu, ao contrário da Isabel, eu não gosto. gosto da massa, eu acho massa sem graça, sem gosto, também por questão de hábito. Primeira vez que eu fiz o miojo também foi na quarentena. Eu já tinha comido porque eu adorava cup noodles, né, quando eu era adolescente, porque eu era adolescente esquisita, afinal de contas, adolescente. Mas, Logan, me conta, tu não falou sobre a questão do agridoce. Fala um pouquinho pra gente.
Então, antes de falar do agridoce, eu vou falar do kimchi, que eu tinha esquecido, né? O kimchi, descrevendo, é a definição de comida estranha. Mas foi aí uma comida estranha que eu comi e é gostoso, porque a Isa já fez, eu já comi, inclusive trouxe um potinho pra casa, tapaué, porque era gostoso. Sim. Então, falei sobre o kimchi, ok, fiz a minha parte. Agora vamos falar do agridoce. Gente, o agridoce é assim, é uma coisa que inventaram, não tem necessidade. Tem comida que fica bom? Tem comida que fica bom, mas assim, é tipo uma ou duas. O resto, o povo quer fazer o barro pegar, o barro não vai acontecer. É isso.
Gente, eu acho uma ofensa, porque eu amo coisas agridoces. Eu amo essa mistura, eu acho maravilhoso. E eu preciso contar pra vocês que hoje o Logan vai sofrer um pouco de hate aqui, neste programa. Porque, Isabel, eu preciso te contar, você e os ouvintes deste podcast, que Logan não gosta de caramelo salgado.
Como assim, gente? Eu acho que você tá comendo caramelo salgado errado, então. Vamos começar por aí.
Pera, não, porque aí, também defesa,
a questão da comida também tem isso. A comida também tem essa questão. Existem jeitos corretos e jeitos errados de fazer a comida. Então pega, tipo, tofu. Tofu tem muita gente que diria que é uma comida super estranha, né? É um queijo feito de leite de soja. Na culinária do Brasil, quando a gente vai em qualquer restaurante, você vê o tofu assim, tipo, ah, usado como um pedaço de comida, meio fitness. Que, tipo, quem que quer ser fitness? Vamos ser honestos aqui. Mas quando você vai pra culinária asiática, tem coisas maravilhosas feitas com tofu. Existe essa questão. Tem comida estranha, mas tem comida estranha que é boa. E tem aquela comida assim que a gente pensa, ih, mas tem um jeito de preparar que é correto. E o caramelo salgado é um desses. Porque eu já comi caramelo salgado ruim por aí, mas o que eu faço é bom.
Ok. Não, eu acredito, eu não discordo. Inclusive, tá certíssima, Cristal nunca errou. Eu acredito. Em relação ao caramelo salgado, eu já comi caramelo salgado também que eu gostei, e comi um que eu não gostei. Aí, recentemente, a Cher mandou pra gente aqui, de presente, no aniversário do seu meu marido, uma caixa com croissant, com caramelo salgado, de um restaurante francês, feita por um chefe francês, aqui de Curitiba, uma coisa bem badalada, chique, adoramos. Aí, veio um copinho, que eu pensei, ah, deve ser alguma coisinha de caramelo, de manteiga, alguma coisa assim, né? Porque é França, né? Ou é manteiga, ou é caramelo, ou é ovo. Aí beleza, eu fui abrir, era líquido, beleza, ovo não é. Aí cheirei, eu pensei, tem um cheiro de caramelo, parece caramelo. Eu fui provar, eu só senti o sabor da manteiga. Aí eu mandei uma mensagem pra Cher. Cher, por que que essa manteiga tem cheiro de caramelo? Alguma coisa assim que eu perguntei. Aí ela foi me dizer que na França, só com manteiga em tudo, o caramelo nunca escapou de receber manteiga na cara. Então é um caramelo salgado, porém com muita manteiga. Eu não gostei. O meu marido, que adora comida salgada, que adora manteiga, ele adorou, tacou esse copinho de caramelo em tudo que tinha e gostou. Já eu não sou fã de manteiga, não sou fã de coisa muito salgada.
Como que a pessoa não gosta de manteiga? Como que a pessoa tá qualificada pra falar de comida se ela não gosta de manteiga?
Eu vou ser cancelado aqui.
Isso é um absurdo.
Manteiga é vida, soca manteiga até não poder mais.
Exato, gente.
Não sei vocês, mas tipo, manteiga eu uso muito raramente pra cozinhar, porque eu cozinho muito raramente. Já meu marido aqui, ele usa manteiga no pão igual geleia. Eu falo pra ele assim, não é geleia não, ele passa tipo dois dedos de manteiga.
Mas não é assim, come manteiga.
Você tá comendo manteiga errado.
É. Logan, tu precisa verificar se tu realmente quer ir pra França, porque a França é basicamente manteiga volta num país. É basicamente isso.
Gente, eu já tô no A1 do francês, não posso desistir, não. É mais fácil aprender a gostar da manteiga.
Gente, eu amo manteiga, cozinho com manteiga e eu como no pão como se fosse geleia, porque é assim que se come manteiga, não é, gente?
Existe um cheiro melhor. Eu não sei falar francês, mas tem uma coisa que a gente faz com a manteiga, que chama, acho que é beurre, né, que é manteiga?
Uhum,
Nutier, alguma coisa assim, beurre, Nutier. Enfim, você pega a manteiga e geralmente você usa essa preparação pra fazer, por exemplo, crepe, tipo crepe Suzette. Você pega a manteiga e você cozinha ela em fogo baixinho e vai deixando ela ficar dourada, que daí vai perder todos aqueles sólidos. Gente, o cheiro disso, você não tá entendendo. Com um cheiro assim de nozes, uhum, amanteigadas, é fantástico. É a melhor, sim, coisa do mundo, é o melhor cheiro que eu já senti na minha vida. Se eu pudesse, eu tomava banho com aquilo.
Pega de óculos.
Eu usava de hidratante, entendeu? Manteiga queimada, é fantástico.
Beurre noisette, que chama.
Isso.
E é espetacular, eu amo barra soul. Eu que não sei cozinhar de uma maneira decente, eu cozinho ali minimamente para me alimentar-me. Eu basicamente uso essa manteiga, eu faço em casa, ou seja, você consegue, é possível.
Sim.
Porque se eu faço, tu consegue, né?
Só fica de olho, porque é que nem caramelo, entendeu? Ela demora pra começar a escurecer, mas quando escurece, pra queimar é muito rápido. Então, fiquem de olho na manteiga de vocês.
Exatamente, e é maravilhoso, e manteiga clarificada também é delícia.
Fantástico.
Manteiga, manteiga, basicamente manteiga na vida inteira, soca manteiga em tudo.
Manteiga clarificada, pra quem não sabe, é só a manteiga que você cozinha ela pra te retirar os sólidos do leite dela. E daí fica só a parte, assim, mais líquida dela. Tanto que
Sim.
ela fica bem clarinha, sem aquele aspecto meio opaco da manteiga comum.
Exatamente. E ainda não tem lactose. Ah, olha que delícia!
Exato. É, manteiga clarificada é o que eles chamam de ghee, né? Na Índia, na culinária, enfim. Que eles não usam nenhum produto de origem animal, ou pelo menos nenhum produto da vaca, como leite, tarará. Então eles fazem a manteiga clarificada pra poder usá-las nos preparos.
Eu que tenho
maravilhoso.
Intolerância à lactose, já vou anotar aqui. Comprar manteiga clarificada.
Eu recomendo que tu faça. Olha eu me metendo aqui, né?
Faça
Mas eu
em
recomendo
casa,
que tu
sim.
faça, porque é mais barato, tá? O preço da manteiga já clarificada é bem caro, né, Isabel?
Ah,
É
então
verdade.
o preço da manteiga clarificada é salgada. Ah, que
Exato.
Temos mais alguma coisa a acrescentar nesta primeira fase de nosso podcast?
Eu acho que tem, só pra deixar claro pros ouvintes e ouvintas que não nos acompanham desde o primeiro episódio da primeira temporada, porque sim, nós somos como o Netflix, a gente vive de temporada. Esta é a segunda, pra quem não sabe, né? Porque não percebeu até agora, essa é a segunda. Então, a Cher, ela é colona lá do Rio Grande do Sul.
Ela é colona.
Ela veio lá do Rio Grande do Sul, que é um país específico, dentro da União da Confederação do Brasil do Sul. No momento a gente tá no norte do Brasil do Sul, que é o Paraná.
O Sul é meu país.
Norte do Brasil do Sul. Se tu estiver entendendo, deixa um like.
Então, a Cher veio lá com a fundó da geleira do Rio Grande do Sul. Eu sou de Manaus, o lugar onde o sol nunca se põe.
A meia definição, é poético.
É poético. Se você acompanha Star Wars, se você já viu Star Wars na sua vida alguma vez, lembra de Tatooine, o país do Anakin. Lá tem dois sóis. É tipo Manaus. Quando eu assisti Star Wars no cinema, eu falei, nossa, filmaram aqui em Manaus, só pode. Tipo, dois sóis no planeta. A Isa é lá de perto, só que ela só tem um sol. Ela veio do Acre. O Acre existe, a Isa é uma prova. Fala, Isa, tu veio do Acre? Desculpa.
Vim do Acre, gente. Não recomendo. Não, é um estado, assim, muito bom, eu fui muito abençoada, assim, eu nasci num lugar bom, passei boa parte da minha vida lá, pretendo voltar? Não, mas, porque tudo tem o seu momento, tudo tem o seu tempo, e o meu tempo de morar no Acre já acabou.
Ai, aproveitando que a Isa está aqui com a gente, a Isa é uma pessoa de exatas, a Isa vai entender a piada que às vezes eu faço aqui, e tem gente que vai lá no meu Instagram perguntar, logo, o que que significa isso? Eu falo assim, Isa, o nosso tempo de morar em Manaus, de morar no Acre, acabou por quê? Porque a gente trabalha com limite, com derivado, com integral. A gente tem limite pra vida, não tem?
Tudo tem limite.
Sim, eu amo aquela piada que o pessoal fala assim, ah, porque o Acre não existe. E eu sempre falo pra pessoa, mas tu não mora em Curitiba, né? Porque o que eu mais conheço em Curitiba é acreano e acreana. Tem um monte de gente do Acre aqui, gente.
O
então,
norte.
Se tu já
Sabe
veio...
É porque Curitiba é norte do sul do Brasil. A gente veio do norte pro outro norte.
É o limite.
Exatamente.
Gente, ai, olha. Não, é a ideia das pessoas, né? Vindo do norte pro sul do Brasil. Que isso, gente? O que, que vocês odeiam? Qual é o problema de vocês?
Não, a questão é que, assim, a gente vem pro estado, que nem o Paraná, morar em Curitiba. Exato. Frio tem limite. Frio, você chega num momento que se você se cobrir o suficiente, o frio para. Calor, você sai do banho, pelado, depois de banho, e você já está suando de novo. Não dá. Não tem como. Gente, eu fui pra lá recentemente visitar meus pais. Eu estava passando mal de calor, sabe? A gente tem a expressão abestado lá, eu tava abestada de calor, sabe? Desorientada, assim, louquíssima lá. Não recomendo, tá bom?
Desorientada é louquíssima, é maravilhoso.
Abestada.
Ai, gente, olha, vocês me matam de rir aqui. Então, gente, vamos começar aqui com as histórias da nossa audiência hoje. E, Logan, me conta, qual foi a primeira história que te enviaram essa semana pra gente falar um pouquinho sobre comidas estranhas? Tô com medo.
O mais estranho dessa semana de comidas estranhas foi que muita gente não mandou só uma mensagem, uma pergunta. O povo mandou receita. Muita receita.
Ai, meu Deus.
Eu recebi receita de frango de não sei das quantas. Bacalhau com batata de não sei de quê. Pavê de não sei se das quantas, sabe? E, tipo, não era receita simples, não. Teve gente...
Mas é pavê ou pra comer?
Ai, meu Deus. Aí tu chegou.
Ai, gente, perdão. Caros ouvintes.
Foi mais forte que ela.
Exato. Eu estou há muito tempo sem ver meus tios, entendeu? Então, é mais forte.
Você tá me chamando de velho?
É o trauma.
É o trauma.
Gatilho. Beleza, né? Mas é, o que você quer falar pro comentário, pro episódio, com a sua pergunta? Aí teve gente, ah, não, é só isso mesmo. Obrigado, adoro você, está aqui a receita. Teve muita gente que foi assim. Porém, teve outros que não mandaram receita, mandaram só um comentário. E é como esse que eu vou ler agora pra vocês. A mensagem começa assim. Eu acho que descobri um baita talento na pandemia, que é pegar tudo que tem aqui dentro da geladeira, que não é muito grande, e fazer um prato na hora. Aqui em casa não gostam, mas eu me amarro. Sempre sai algo estranho. Sempre sai algo estranho. Às vezes não é bonito, mas é gostoso. Com esse tempo fazendo comida, eu descobri que nem sempre a pimenta combina. Pimenta não salva seu prato.
Eu acho que depende da quantidade de pimenta. Se você colocar o suficiente pra que ninguém sinta o gosto de mais nada, qualquer prato tá perfeito.
Olha aí.
Muito aí. Bom. Esse é o famoso soborô, né, gente? O famoso soborô.
Como que é a expressão?
Soborou, que é o não sobrou comi. Aí, um monte de coisa, a gente junta tudo na tela e vira uma comida chinesa, né? O soborou.
Pois é, ele falou que a pimenta não salva todo o prato, né? E ele continua assim, ó. Esse é o meu pitaco, é a minha bênção pra vocês. Não uso pimenta em tudo. Meu nome é Liam, eu achei muito chique o nome dele. Liam, eu lembrei do Liam. Do ator, Liam Nelson. O nome é Liam, apesar do meu arroba estranho. É que o arroba dele é o nome de personagem de anime. Apesar
ou seja, não é confiável.
Sim,
Liam,
que...
você não é confiável.
Não.
Cuidado, Liam, não ponha pimenta e não seja confiável. Ou seja, e ponha pimenta. Aí ele falou aqui, gente, que ele mora em Santa Amaro, São Paulo, e mandou essa mensagem por DM. É, se vocês não sabem, São Paulo é tão grande que às vezes a pessoa fala, não basta dizer que mora na cidade, né? Fala o bairro, fala a zona, fala não sei o quê. E eu separei essa mensagem aqui porque eu já morei em Santa Amaro, então bateu a representatividade que importa, entendeu? Já morei lá. E o que eu tenho a dizer pro Lia é, cuidado com a pimenta, porque tudo que entra sai. É isso.
Que momento!
É, passarinho que come pedra.
Cri, cri, cri. Chocada, chocada. Beijo, Liam, beijo. É. Muito obrigada pela tua mensagem.
É, Liam. Meu pai disse que quem não come pimenta não é confiável, então...
Olha aí.
E
olha.
Ele tá ali no ponto de equilíbrio, né? Porque ele come pimenta, então teoricamente ele seria confiável. Mas aí ele tem o nick de anime, então...
É...
Vamos lá, Liam. Vamos nos decidir, não é mesmo?
Vamos lá, né?
É limites. Eu...
Exato.
Adoro. Eu adoro pimenta, gente, mas assim, eu tenho uma resistência baixa. Então, eu adoro, aí eu boto um pouco e fico... Ah, mas eu gosto. É esquisito.
E eu queria perguntar da Isa o que, que ela teria a dizer pro Liam. Uma dica de você que é uma diva da cozinha. Ele pode substituir a pimenta pelo quê, sabe? Aquele meme, né? Pega, não sei o que, substitua por...
Exato, né?
Ou Bela Gil, Isabel.
Isso.
Que você pode substituir a pimenta.
É, bem isso, bem isso.
Eu gosto muito do que ele falou, de você olhar o que você tem na sua geladeira e cozinhar a partir daquilo, porque eu acho que evita desperdício. Eu sou totalmente contra desperdiçar comida, é uma tristeza sempre. E assim, se a comida é estranha, mas você tá gostando, ninguém do resto da família é obrigado a comer, entendeu? Todo mundo tem mão, vai lá e cozinha pra você também. Tá certo?
Ótimo.
Substituição de pimenta. Pimenta é pimenta, gente. Ela é um gosto, assim, particular e só existe ela pra fazer o que ela faz, entendeu? Então, a minha sugestão é comam pimenta pra que vocês sejam confiáveis, tá bom? Não substitui pimenta por nada.
Gosta de pimenta, Logan?
Eu gosto.
Muito apimentado, assim, tipo...
Eu gosto até o ponto que começa a lacrimejar. Eu paro de gostar, mas até esse momento eu tô gostando. Vai entrando, vai comendo.
Ai, meu Deus. Pra quantas coisas na vida a gente pode dizer eu gosto até começar a lacrimejar, não é mesmo?
Eu acho que eu tenho que colocar a tarde lá, maior de 18 no episódio.
Não, eu tô me controlando tanto pra não xingar, porque assim, né, metade do meu vocabulário são constituídos de palavras que eu não posso dizer.
De baixo calor.
Exato. Mas tudo bem.
Morta com farofa.
Faz que nem essas cantoras pop, que elas lançam uma música cheia de palavras assim, de baixo calão, e daí gravam um videoclipe todo cortado, entendeu? Então lança a versão PG-13 e a versão só pra maiores.
Nossa, esse episódio vai ter a versão Snyder Cut.
Exato.
É isso, então o recado que a gente deixa pro Lian é: use a pimenta, mas com parcimônia e seja confiável. Faça a sua própria comida, porque cada um tem a sua mão pra fazer a sua outra comida. Beleza? Beleza.
Exato.
Cher, me conta aí, qual que é a sua próxima mensagem?
A próxima mensagem que temos aqui é da Mirna, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Beijo, Sete Lagoas. Beijo pra Minas. Tô louca pra ir conhecer vocês. Então ela colocou assim: melhor tema do Pitacos. Ela me mandou essa mensagem, gente, pelo Instagram. E ela colocou: melhor tema do Pitacos. Sou a Mirna, de Sete Lagoas, e sou cozinheira profissional desde 2002. Estamos
Uau.
muito chiques neste episódio. A minha mãe ama carne de soja com beterraba. E eu sempre faço em casa, mas todo mundo acha estranho. Tem um prato que pra vocês é estranho também? PS, acho que o Loga arrasa na cozinha. Adoro um pitaco. Gente, babado, babado. Beijo,
Sim.
Mina, sua linda.
Babado mesmo.
Sem o que dizer, tô sem palavras.
Ela acha que tu tem cara de quem cozinha muito bem, Loga.
Olha o que o
Eu nunca.
óculos não faz, né, com as pessoas.
Eu nunca comi nada que o Logan tivesse ele mesmo feito, produzido, mas eu concordo com a Nina, acho que levo fé.
Eu não posso falar muito das comidas quentes, né? Dos pratos quentes. Mas os pratos frios, doces.
Doce. É, todo mundo viu aquele mousse de morango, não é mesmo?
O famoso mousse de morango, né?
Mousse de
Famosíssimo.
morango, bolo de limão, bolo
Aclamado.
de abacaxi,
Observe.
bolo é
Olha
torta, é
só.
mousse, sorvete de banana, sorvete natural de banana.
Patisserie, querido. Patisserie é difícil, meu bem.
É, Babado.
querido.
É toda uma formação separada, entendeu? É outro curso.
Perfeito, gente. O que vocês acham de carne de soja com beterraba? Eu, particularmente, amo beterraba loucamente, mas carne de soja eu não gosto, não. O que vocês acham?
Eu gosto de carne de soja. Eu não sou vegetariana ou vegana, mas é uma das minhas opções, assim, de proteína, assim. Eu acho que, como tudo, assim, você só tem que achar a forma certa para você de cozinhar, para que fique do seu gosto. Eu gosto de fazer chile de carne de soja. Fica excelente. Para mim, honestamente, eu não gosto muito daquela história, assim, de, ah, fica igual como se tivesse carne, porque não fica. Mas o objetivo da pessoa que tá sendo vegetariana ou vegana é não comer carne. Então, para que ela vai querer replicar uma coisa? Mas eu gosto. Gosto de proteína de soja. Acho que todo mundo devia aderir ao No Meat Monday, a segunda-feira sem carne, entendeu? Vamos lá. Ajuda a salvar o planeta, tá? Agora a polêmica, né? Agora vou eu ser cancelada. De usar. A galera deixa de usar canudo de plástico, mas tá lá comendo carne, entendeu? Não, não. Diga não à agroindústria.
Sim,
Militou
hipocrisia, né?
toda, amo.
Achei
Exato.
ótimo.
Militei, caralho.
Militei toda.
Eu vou defender a proteína de soja.
Hashtag somos todos soja. Olha, eu como uma pessoa que não como carne, vegetariana, carne de soja, eu já tive a minha fase que tudo era carne de soja. Carne de soja, leite de soja, não sei o que é de soja, tipo, tudo terminava com soja no nome da coisa, sabe? Já tive essa fase, passou, hoje eu sou uma outra pessoa. O que que eu faço hoje? Continuo sendo vegetariano, porém a soja saiu da minha vida. Fez alguma diferença? Não. E quando eu comia coisas de soja, como a Isa falou, eu não pegava coisas que imitassem uma outra comida. Não, gente, se tu quer comer uma outra comida, para de se enganar, vai e come, seja feliz, sabe? Não dá satisfação da sua vida vegetariana para os outros, não precisa. Pagam seu boleto? Não
Sim.
pagam. Paga o seu vale-refeição? Não paga, então. Faz o que você quiser. Tá bom? E o que eu
Tá
quero dizer para a
certo.
pessoa que mandou essa mensagem é: se você é feliz com a sua comida, você pega a sua comida, põe no bolso e vai ser feliz. Não importa o que os outros falem para você. É isso. Beijo.
Põe na boca e vai ser feliz.
Exato. Ela falou que ela é cozinheira profissional, né? E se ela falou que faz o prato com beterraba, é provável que ela goste de beterraba. Então, uma recomendação de receita para os amigos vegetarianos, veganos e todos os outros, né? Comam ou experimentem tartar de beterraba. É fantástico. Substitui a carne. Inclusive, eu tô planejando. Esse é um dos pratos pro nosso próximo jantar pós-pandemia.
Survivor
Um tartar
Edition.
de beterraba. Exato. Survivor Edition.
Gente, já quero, assim, ó. Amo. Beterraba é uma das coisas que eu mais gosto de comer. Infelizmente, não como quanto eu gostaria, mas já quero. E a Isabel vai cozinhar, então, né? Ninguém se preocupa. Já tô lá no jantar e não vejo a hora dessa pandemia acabar. É isso.
Já me
Exato.
sinto lá.
Já me sinto lá, já me sinto lá. É. A Mina falou aqui pra gente, ela perguntou, na verdade, se tem um prato que vocês cozinham que pras outras pessoas é estranho. Assim, eu digo que o que é estranho é quando eu misturo salsicha com doce de leite, as pessoas acham esquisitíssimo.
Você tá falando disso desde o começo? Vamos lá. Em que contexto que isso existe? E por
olha,
quê?
Chamou na parede pra falar.
E quem te magoou? Você tá fazendo magoou. Isso com você mesma.
Que música magoou, foi maravilhoso.
É uma coisa de terapia. É um, assim, vamos resolver isso, porque...
Gente, a situação é o seguinte. Uma vez, quando eu era adolescente, eu acho, bem nova mesmo, eu ouvi uma mulher falando isso. Ela tava grávida e ela tava com desejo de comer salsicha com doce de leite. E eu achei muito curioso, muito bizarro e muito aleatório. E adolescente, vocês sabem como é que é, né? Aquela coisa assim, tipo, é muito bizarro, é muito estranho, vou lá experimentar. É isso, basicamente, né? E eu fui experimentar e, gente, é muito legal, é gostoso, é sério, é verdade. Tentem, experimentem. Se vocês acharem o do borgodó, ótimo, porque pelo menos vocês experimentaram. Mas veio da aí, veio de um desejo de uma grávida que geralmente come coisas estranhas, tipo tijolo. Então, é bem esquisito.
Não, e vocês falando da minha água de picles, tá bom? Esse povo fica colocando, tipo, aquelas águas saborizadas. E daí coloca, tipo, pepino, manjericão, sei lá o que é dentro da água. Água de picles é só uma água saborizada, tá bom? Uhum. A Cher tá aqui comendo salsicha com doce de leite. É uma ofensa pro salsicha, é uma ofensa pro doce de leite, entendeu? É uma ofensa pra todo mundo envolvido nessa situação.
Tá? O mais interessante de tudo é que eu não gosto muito nem de salsicha e nem de doce de leite, sozinhos. Eu gosto deles.
Piorou
juntos.
Ainda a situação. Ai,
vai se tratar, mulher.
Gente, não, é. Vamos ter que mandar uma rescue party pra tirar o Ayrton daí.
Não, eu.
Meu Deus. Não, você tá comendo salsicha com doce de leite. Já passou do ponto de salvação.
É, a intervenção não resolve mais. O rehab aqui não dá mais jeito.
Não, parem com esse hate. Vamos lá, digam sim à salsicha com doce de leite.
Somos salsicha com doce de leite.
Essa hashtag eu não suporto, não apoio.
Não.
Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus. E pra vocês, o que é muito estranho, muito bizarro, muito aleatório?
Tu acabou de falar. Nada supera isso.
Vocês cozinham, vocês comem.
Não, eu, como graduada na minha própria escola de culinária, não cozinho nada estranho, tá bom?
Le cordon bleu.
Tudo que eu cozinho tem um propósito, até quando não tem.
Já falou qual era a tua coisa estranha, né? Que é água com,
é, o
com
picles,
gosto,
gente,
de picles.
Façam picles em casa, tá bom? Sério, você vai colocar uma cebola numa salada? Corta a cebola fininha, põe ali, tipo, num potinho. Põe um pouco de água quente, um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar. É fantástico. É uma forma fantástica de você comer qualquer coisa. E tudo dá pra fermentar. Especialmente vegetais, frutas. Fermenta tudo, tá bom? Pega tudo na sua casa que tem na geladeira aí, soca nos potes, assim, coloca uma água com sal e açúcar e fermenta e aproveita, experimenta, toma aquilo, vai, tá bom, só vai, só faz.
Eu consigo ouvir esse momento, Ayrton ouvindo este episódio e pensando, amo o Relish, aquele...
É o pepino,
aquele,
né?
Aquele pepino Relish, ele é completamente apaixonado por aquele pepino, né? E ele falando, mas aquele pepino é maravilhoso, tu tem que experimentar. E eu fico, por que, Deus? Porque eu odeio pepino, gente.
Também não suporto.
Mas não precisa ser só o pepino, que o pepino é o picles mais comum que a gente conhece, né? Famoso. Mas você dá pra transformar várias coisas em picles. Que soa muito estranho. Mas dá mesmo.
Que coisa, gente.
Ai, gente,
façam picles, tá bom? Picles é vida.
Mensagem do episódio, façam picles.
Hashtag picles pra todo mundo.
Exato. Picles pra todos.
Ai, ai. Olha, eu não tenho uma comida estranha pra falar. Porque eu realmente faço pouca comida, porque desde que eu casei, há alguns anos aí, eu não faço mais comida, eu só lavo a louça. Eu sou aqui o especialista em lavar louça. Tanto é que a gente já tá planejando comprar uma lavadora de louça profissional, pra que eu me aposente. Mas eu só faço as coisas doces, então não tem nada estranho, porque tudo que eu faço é bem normalzinho, tipo, é um bolo, é uma torta, não é nada, assim, extraordinário, tipo, picles. Qual é a tua comida aí, de grávida, que é que você falou?
Salsicha com doce de leite.
Olha só, salsicha não é nem comida, é tipo tijolo, não é nem comida. É um resquício da indústria da carne que te convenceram que é comida, mas não é. É um ultraprocessado, assim, dos piores que tem. Aí o doce de
Por
leite
isso
é
que a grávida ficou com vontade, né, gente? Porque não é comida.
Mas assim, eu não tenho nada estranho pra falar. Eu só tenho que levantar a bandeira da beterraba, porque amo, sou beterraba. Tudo que eu posso, eu soco a beterraba. Eu ponho no suco, ponho no mousse, ponho na comida. Tem um processador aqui que eu tô toda semana passando a beterraba lá no processador e deixo um pote, tipo, de meio quilo, sem exagero, um potão, na geladeira. Se você ralar meio quilo de beterraba, você vai ver que ela se multiplica. Ela tem uma mágica nela. Quando ela rala a beterraba e a cenoura, elas crescem e você come beterraba a semana toda. Então, rala só uma vez na segunda-feira e dura lá até a próxima segunda. Essa é a dica de hoje. Beijos.
Se vocês gostam também de cozinhar, fazer bolo, essas coisas assim, seca a beterraba e bate, vai dar um pozinho cor-de-rosa, a cor mais linda do mundo, tá? Usem corante natural, essas comidas estão aí pra isso.
Isso que a Isabel falou me lembrou uma situação que a minha mãe fazia quando era criança. Por questões de anemia, dizem que a beterraba é excelente pra quem tem anemia e tudo mais. Então, eu comecei a consumir beterraba quando era criança ainda. Minha mãe tacava beterraba de tudo que é jeito em mim. E aí, o que que acontecia? Ela cozinhava a beterraba e aquela água que sobrava, ela colocava na forminha de gelo e fazia o que a gente chamava de picolé de beterraba. E eu amava aquilo.
Olha.
Loucamente. É uma ideia aí, tá? De repente, no meio do calor, no meio do Acre... pegar e fazer um picolé de beterraba. Amava aquilo e eu achava que tava comendo um sorvete daqui bom, né? Ai, eu achava que tava arrasando e era água de beterraba. E a minha mãe sempre escuta o episódio, né? Então eu posso falar, ela vai ter mais pra vocês. Adorava. Eu pedi pra ela, mãe, cadê a água de beterraba? Eu achava lindo.
Acho que a beterraba é um clássico na alimentação das crianças brasileiras anêmicas, né? Porque eu também... Minha mãe colocava a beterraba no suco de laranja e era excelente.
Amo. Até hoje eu faço.
E agora que eu lembrei, assim, que o picles... Eu fico voltando no picles, tá bom? Vocês vão ter que aceitar.
Ela gostou, vocês perceberam, né? Picles já sabe.
É que o picles é uma forma de conserva. E quando eu era criança, uma das coisas que minha mãe fazia com a beterraba, colocava num... dessas jarras de vidro herméticas com um suco... Não suco, assim, mas uma água com açúcar mascavo. E ela enterrava essa jarra, deixava assim uns 2-3 dias, e depois tirava e ficava essa conserva doce da beterraba, e era essa beterraba que ela usava pra fazer o suco. Gente, é um negócio delicioso, assim. Você tem o sabor da beterraba, mas ele se transforma ao mesmo tempo, e é muito bom. Recomendo. Enterrem beterraba. Se não tem quintal, procura um parque.
Logan, qual é a tua próxima mensagem pra hoje?
Depois dessa história da beterraba, eu lembrando criança, eu colocava a beterraba, sabe em quê? Como eu gostava da corzinha rosa da beterraba, até hoje eu acho muito bonita, pegava banana, leite e maçã, e fazia uma vitamina de fruta, né, de banana e maçã. Aí eu pegava um pedacinho de beterraba da geladeira, cortava, descascava e colocava pra bater lá na vitamina. Só que às vezes eu pegava uma beterraba que tava muito dura, e teria que pegar a mais madurinha possível, né, mais molinha, já que eu não ia cozinhar, eu só ia triturar no... Aí às vezes tava dura e ficava tipo... Como eu posso dizer? Uma vitamina crocante. E rosa.
Que maravilhoso, eu amei. Ainda colorida.
Uma vitamina crocante.
É isso. Xé, como é que tu chama a vitamina lá na tua terra?
Eu sabia que isso ia acontecer. Gente, lá na minha terra, vitamina, pra quem não sabe, é batida. Não, não tem álcool. Pode ser batida com álcool, que é aquela que tem cachaça no meio. Mas pra gente, se vocês falarem em Porto Alegre, ah, eu quero uma vitamina, provavelmente ninguém vai saber o que que é. Né?
Ela diz,
a farmácia fica ali. É. A farmácia fica ali. Lá é batida que a gente chama. E batida de carro é fechada. Então, ah, fulano morreu de peixada. Aí o outro tá comendo peixe, já olha esquisito.
Que coisa. Vivendo e aprendendo.
Vivendo e aprendendo.
É, se você acha que você é fluente em português, quando você for fazer uma entrevista de emprego, você não diga que você é fluente em português do Brasil, porque você não.
Aí a pergunta que é importante nessa situação. No Sul, como que você conta pra uma outra pessoa que alguém deu com peixe nela?
Eu tava imaginando isso.
Gente, primeiro que no Sul não tem um peixe o suficiente pra tu bater na pessoa, né? Isso é muito estranho.
Eu super imaginei isso lá em Manaus acontecendo.
Mas eu lembro. Sim, mas é que, né, peixes amazônicos. Eu já vi imagens. Os peixes amazônicos são uma coisa linda que eu quero muito experimentar na minha vida. Acho que vou amar, sim, porque amarei os peixes amazônicos, assim. O máximo de peixe grande que vocês vão encontrar no Rio Grande do Sul vai ser um peixe do tamanho de uma tainha, que é um peixe pequeno ali, né? Não aqueles peixes do tamanho de um cavalo que tem na Amazônia, né? Pelo que a gente vê nas imagens. Mas a peixada é batida na É acidente de trânsito, tá?
Só fala, ela deu com o peixe na cara dela.
Dar com o peixe na cara da pessoa é uma coisa que eu realmente nunca vi, gente. Nunca vi. Eu consigo imaginar ele correndo atrás de mim com o peixe.
É uma briga numa feira.
Exato.
Gente, é muito estranho isso.
Não duvido, não duvido que é.
Porque é possível na Amazônia, é comum assim.
Mas é claro que é possível.
País de vocês, né?
Não, em qualquer lugar que tem um peixe, é possível você usar o tal peixe para dar na cara de alguém, Cher. É só o momento. É só a existência do peixe e o merecimento da pessoa.
É questão de vontade, vai e faz.
Exato.
Onde é que chegamos neste podcast para estarmos discutindo a pessoa que bate na outra com um peixe? O que aconteceu aqui no meio desse episódio?
O Picles. Foi a água do Picles.
Hashtag Picles pra sempre.
Picles pra sempre.
Meu Deus, gente. Olha, socorro. Nem sei mais o que eu tava falando aqui. Ai, gente, olha, vocês me matam nesse podcast maravilhoso, mas agora temos mais uma fala, mais uma pessoa que mandou um recadinho maravilhoso pra gente. Logan, por favor, quem foi que te respondeu aí nessas redes sociais tão maravilhosas que temos nesse podcast?
Agora eu vou contar uma mensagem aqui contada, porque é quase um caos. Essa mensagem foi a única que eu recebi por e-mail nesta semana, foi uma mensagem muito boa, bem curiosa, peculiar, diferentosa. Vou ler pra vocês. Uma coisa que eu nunca entendi direito foi misturar feijão com arroz e com macarrão. Quem foi o gênio que inventou isso? Eu só gosto do arroz. Eu faço tudo com arroz. Tenho vários us assim, né? Tô tentando dramatizar. Eu faço tudo com arroz. Mas esses três juntos são um desastre. Não sou chegado em feijão nem feijoada. A verdade, não suporto. Macarrão é igual arroz, no sentido de ir bem, de combinar. Vocês gostam de arroz? Aqui me chamam de João Arroz.
João Arroz, né? Meu Deus, gente.
E o pior é que eu leio a mensagem inteira, já sabendo dessa parte, eu segurando o riso, porque eu falei, vai chegar no João Arroz, vai chegar no João Arroz. Deixa eu continuar aqui. Ai, respiração. Aqui me chamam de João Arroz, porque eu invento muita coisa com arroz. Manda um abraço pra minha filha Lucila, que mostrou o programa. João de Cuiabá. Abraços pra todos. Mensagem recebida por e-mail. Abraço, João. Abraço, Cuiabá. E abraço, Lucila, que mostrou o programa, que deve ser o pai, né? Já que ela falou minha filha.
Muito bom. Um beijo, um abraço pra você, João, Lucila. Obrigada pelo carinho.
Eu quero saber a opinião de vocês duas sobre essa polêmica que o João do Arroz lançou. Feijão com arroz e com macarrão, os três, esse combo, esse Megazord, não funciona, ele não suporta. O que vocês têm a falar sobre isso?
Olha, eu amo arroz, vou defendê-lo também.
Isabel Arroz.
Isabel Arroz.
É, eu como muito arroz também. O apelido dele é João Arroz, o meu é Curica em casa, entendeu? Sabe o que é Curica? Curica é um tipo de passarinho, passarinho adora arroz, entendeu? Então a vida inteira meus pais me chamam de Curica, porque eu sou fascinada com arroz. E eu não tenho nada contra arroz, feijão e macarrão, eu acho que tem o seu momento, entendeu? Eu geralmente como quando minha mãe faz cozido em casa, daí eu arroz, feijão, macarrão. Pra completar o Megazord, tem o pirão e o cozido, entendeu? Eu recomendo. Se você não quiser experimentar, me contrate, que eu cozinho pra você, você prova e vai gostar também.
Recomendo que vocês contratem a Isabel, gente. Porque ela cozinha espetacularmente bem. E o meu objetivo é ser rica só pra contratar essa mulher pra cozinhar pra mim. É isso. Não tem outro motivo. Viajar pra Paris? Que Paris? Eu quero contratar a Isabel pra cozinhar pra mim todo dia, toda hora. É isso, assim, basicamente.
É vida. Quando eu falo que o Gui, que mora com a Isa, tá desperdiçando o tempo de vida dele na Terra, é disso que eu tô falando. É sobre isso, internet. É sobre isso.
Eu concordo, assim, ó, plenamente com o Logan, porque, gente, Guilherme, acorda pra vida, pelo amor de Deus, né? É isso. Mas vou falar aqui da polêmica. Eu sou a pessoa que, assim, eu como arroz, mas não é uma coisa que eu amo loucamente. E arroz com macarrão, eu sou a pessoa que não sou fã. Assim, tudo bem, se tu comer, que legal, se gostar, ótimo. Eu não como, é difícil eu comer essa mistura, não me agrada muito. Agora, falar do feijão... Pra mim, é uma ofensa, porque eu sou completamente apaixonada por feijão. Feijão preto, de preferência, é o meu preferido. Amo feijão de corda também. Feijão é vida. Caldinho de feijão é amor líquido. Então, Isabel sabe muito bem, porque ela já fez um feijãozinho maroto delicioso pra mim. Amo, yeah. Amo loucamente. Não faço em casa, porque sou a pessoa preguiçosa. E morro de medo de panela de pressão. Nem tenho em casa, inclusive. Mas, assim, amo. Se vocês quiserem mandar o feijãozinho pra mim, estou aceitando. Mas eu tenho um hábito muito curioso com feijão. O Eitor sempre fala muito mal de mim, eu amo feijão com cenoura ralada. Então, no lugar do arroz, desculpa, João, tá? Eu coloco a cenoura ralada. E eu amo isso. Mais do que arroz com feijão, é feijão com cenoura. ralada. E tá tudo bem, assim. Vocês comem aí do jeito que vocês acharem melhor. Eu como com arroz também, mas eu prefiro com cenoura, porque eu acho que cenoura é vida. Cenoura e beterraba são a base de uma existência, da minha existência, assim. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não façam hate comigo por conta disso, tá, gente? Cada um come seu feijão do jeito que achar melhor. Mas é basicamente isso. E tu, Logan, me conta qual é a tua relação com o feijão, com o arroz, com a massa e com tudo.
Aí é de amor e ódio, antes quase uma novela. Amigas e rivais. Por quê? Deixa eu contar pra vocês.
Laços da paixão.
Deixa eu contextualizar pra vocês. Eu era uma pessoa com paladar peculiar. Ainda sou, né? Quem me conhece sabe que eu não como qualquer coisa. Uma pessoa difícil de agradar. Então, eu era uma pessoa que até alguns anos atrás, desce a música Triste Agora Edição, eu não comia feijão. Eu não gostava de feijão. Eu não comia arroz.
Absurdo.
Eu não gostava de arroz. Porém, macarrão, mesmo quando eu estava nesse meu passado obscuro, eu gostava de macarrão. Adorava macarrão. Macarrão com tudo, com todo tipo de molho que você imaginar, eu fazia, eu comia. Tá aí, ó, um prato quente que eu fazia. Macarrão com qualquer coisa. Porém, o que que acontece na vida das pessoas? As pessoas saem da sua terra natal, as pessoas mudam da Amazônia pro Brasil, as pessoas casam.
Da Amazônia pro Brasil.
Aí as pessoas saem da sua terra natal e vão conhecer outras comidas, outras culturas. Aí eu casei, meu marido cozinha, ele gosta de feijão, ele gosta de arroz. Ele ama arroz, não só manteiga, tá? Ele ama arroz também. Então ele foi fazer vários pratos com feijão e com arroz. Eu passei a gostar de feijão, sopa de feijão, por exemplo, amo. Tá aí, ó, nem sopa eu gostava. Hoje eu peço pra ele fazer sopa. Agora, o arroz, gente, vou contar uma história aqui pra vocês do arroz. Ela dá uma dica culinária. Tô me sentindo aqui a própria Paola Carrossela fazendo o Masterclass. Então, gente, o arroz é o seguinte. Aqui em casa a gente faz um prato que chama axé, e aí vocês já comeram. Chama arroz branco privilegiado. Como é que é esse prato? É um prato que você faz o seu arroz com sal, com cebola, com pimenta, com alho. Um arrozinho normal refogado. Só que tem que ser o arroz branco por causa do nome. Aí o que, que você faz? Você taca a coisa, taca tudo que você quiser. Você faz igual o nosso primeira pessoa aqui, que eu já esqueci o nome. Deixa eu olhar aqui. Qual foi o nome do menino? O Lia Nelson. Você faz igual o Lia Nelson. Taca tudo que você tem na geladeira, pega ervilha. Se você come carne, pega carne. Pega qualquer grão que você quiser, grão de bico, lentilha, enfim. E taca no arroz, porque o arroz é cara, o arroz é branco, privilegiado, porque tudo que tinha na geladeira ele tá com em cima dele, então ficou privilegiado. Tudo que você colocar no arroz vai ficar bom. Sabe o arroz à grega? Então, é a mesma ideia, só que com o nome melhor, né? Porque arroz à grega não diz nada, não diz a que veio. É isso. E quando você servir num prato, você taca queijo ralado por cima, porque tudo com queijo fica mais gostoso.
Concordo, plenamente.
Errados nunca estiveram.
Exato.
Essa receita vai estar no meu livro de receitas.
Com a receita do mousse de morango, por favor.
Sim, por favor.
Então essa foi a mensagem do João do Arroz. Eu quero saber
João do Arroz.
Se você tem uma mensagem melhor que a do João do Arroz. Vamos lá, vai ser difícil agora.
Melhor eu não sei, gente, mas temos uma outra mensagem aqui, que é da Michelle, de Campinas, e ela escreveu assim: seus lindos do Pitacos, que somos nós, Logan e eu, né, claro.
De nada.
Esses dias eu vi uma receita muito bizarra na internet. Ai, que medo dessa continuação, né? Hambúrguer de miojo. E resolvi fazer.
Não. Pode parar de ler mensagem aí mesmo. Eu não permito, eu não aceito.
Eu vou ter pesadelo.
Vocês são influencers agora, vocês têm uma responsabilidade com o tipo de conteúdo que vocês colocam no mundo. Não deem palco pra esse tipo de ofensa. Tá bom? Não.
Michelle, você foi cancelada. Ai, gente.
Michelle, se você souber o endereço do lugar que colocou essa receita na internet, vá lá e taca fogo, tá bom?
Exato. Derruba o site.
Exato.
Ela escreveu aqui que ela resolveu fazer e que ficou uó. Ah, sério, né? Estamos bem surpresos. Não. A receita era top, mas não tinha como ficar bom, a Michelle botou. Gente, não tinha como mesmo. Ela botou aqui: fiz outras receitas bizarras também, quero saber a ideia de vocês. A primeira foi Nutella com cenoura. Eu experimentaria porque amo os dois e não tenho preconceitos. E acho a cenoura extremamente doce. Então, comeria facilmente Nutella com cenoura. Por que não? Picolé com água de conserva de pepino. Ai, Isabela, você estava te esperando.
O pepino está entre nós. O picles está entre nós.
Habemos pepino.
Habemos pepino. Eu tô falando, gente, o picles é o futuro. Acredita em mim.
Nem precisa mais cancelar a Michelle, porque ela falou que gosta.
Não, tá representadíssima, Michelle.
Se salvou, Michelle, se salvou. É,
exato.
Sim. E eu lembrei, gente, com essa mensagem da Michelle, eu lembrei do meu melhor amigo da vida lá, que é o William, lá em Porto Alegre. Beijo, Will. Tomara que ele esteja ouvindo, né? Que vai ser pai agora. Tá muito divônico, muito do maravilhoso. Ele fez uma coisa que eu adoro e toda vez que eu lembro de comida estranha, eu lembro dele, que é a batata frita mergulhada no chocolate, né? É uma coisa curiosa? Muito é curiosa. Minha mãe vai ter um treco nesse momento, porque ela adora batata frita e ela odeia chocolate. Então, ela não vai ter... Não sei, que ela tá fazendo uma cara de nojo ouvindo isso. É uma coisa muito gostosa. Eu não gosto tanto de batata frita, mas amo chocolate. E aí eu sempre lembro dele nesse momento. O que vocês acham dessas combinações bizarras que a Michelle está nos propondo?
Eu acho que ela tem coragem, tem audácia pra chegar até aqui na minha na frente da minha salada falar uma coisa dessa.
Bicho, na minha salada. Respeita a minha alface.
Ai, meu Deus. É, não, realmente. Uma coisinha, um bolo de cenoura com Nutella, bom.
Maravilhoso.
Cenoura com Nutella, eu não tenho nada pra falar sobre isso, assim. Só é procurem ajuda.
Eu não gosto de falar, não.
Busquem conhecimento. Logan, taca aí pra gente qual é a mensagem que tu recebeu desta comilança babadeira.
Olha, segura essa mensagem aqui, porque eu não concordo, mas eu trouxe... Porque assim, eu tenho que dar vez ao outro lado, né? Apesar de eu não concordar de eu saber que tá errado, eu tenho que só que expor pra mostrar os pontos errados. Né? A gente faz isso aqui também. Então vamos lá. A mensagem eu recebi pelo Telegram e ela começa assim. É a mensagem toda felizinha, tá? Eu vou ler como se a pessoa estivesse feliz. Sabe o que não combina? Molho com pizza, ketchup, maionese e pimenta, mostarda e tal. Por que colocam isso na pizza? A pizza é uma criação do universo para a humanidade e é perfeita. Não precisa de molho. Logan, por favor, leia minha mensagem no ar para todo mundo entender a palavra da pizza. Pode falar que meu nome é Diana e eu parei de contar a idade depois dos 25.
Errada não tá. Nesse ponto, errada não tá.
Não.
Aí ela continua assim, ó. Eu adoro você e a Xé. O programa de vocês é muito engraçado. Eu sempre ouço lavando louça. Quero cheiro pra Fortaleza. A gente mora aqui, mas viemos de Paulina, interior de São Paulo. Beijo pra Fortaleza, beijo pra louça, beijo pra Paulina, beijo pra Dayana.
Beijo, beijo, Fortaleza. Amo, sou louca pra conhecer Fortaleza. Louca, louca. Me convidem, eu vou.
Me convida, é ótimo. Me chama também, tá? Que eu quero. Então, ela disse, gente, que ela não gosta de nada. Nada de molhos em geral, ketchup, maionese, mostarda em cima da pizza. Porque a pizza é uma criação, aspas, é uma criação do universo para a humanidade e é perfeita. Vocês concordam? O que vocês têm a falar sobre isso? Defenda o seu ponto.
Não, eu acho que ninguém tem que estar regrando a pizza de ninguém. Come pizza do jeito que você quiser. Se é com ketchup, se é com maionese, com mostarda. Pizza é bom com sempre. Picles. Exato, com picles, com abacaxi. Coloca
volta
o que você quiser.
Arrependido, né?
Coloca o que você quiser na sua pizza, tá bom?
É isso mesmo que eu pensava, tá vendo? Eu como é a parte do patisserie, dos doces. A Isa, com todo o resto do universo da gastronomia, não é pouca coisa, né? Vários continentes. Ela tá de acordo. Então, se a Isa pensa igual a mim, eu acho que eu tô certo no quesito. Colocar o que você quiser na pizza, porque a pizza é sua, querida.
A pizza é sua, exatamente, entendeu? Não precisa nem chamar de pizza, chama de Wellington, chama do que você quiser.
Chama de Wellington!
Põe ketchup no seu Wellington e tá ótimo, tá bom?
O que você tem a dizer sobre isso, Cher?
Basicamente, assim, todo mundo sabe que em São Paulo as pessoas têm problemas pra comerem
vários
pizza.
Problemas. Não só isso.
Vários problemas. Vários problemas com a pizza, né? Que, tipo, ah, não pode botar ketchup, não sei o quê. Eu confesso que eu não entendo isso. O pessoal fala, ah, porque se a pizza já é boa, ela não precisa de ketchup. Meu filho, quem falou que ela precisa? Eu vou botar porque eu quero.
Exato.
Gente, se eu quiser botar cenoura e Nutella na minha pizza, a pizza, quem é que vai comer? Não sou eu? A minha questão é o seguinte, paulistas, parem de ser chatos. Vocês são chatos com a pizza. Sejam legais, vocês são tão legais com outras coisas. Não sejam chatos com a pizza alheia. A minha pizza, por exemplo, eu tô tomando banho de maionese, porque eu sou louca por maionese. Então, deixem a minha pizza com maionese, tá boa assim. Ela já está boa e eu vou deixar ela melhor para o meu paladar. Não se metam, é basicamente isso, tá?
Exato.
E também não se metam com a pizza do outro. Se quiser botar, sei lá, um açaí na pizza, por que não, gente? Qual problema?
Não, aí não. Aí foi demais.
Aí tem problema.
Não, não reguem a
pizza. Vocês respeitem o açaí, tá bom? Sulista já tomou o suficiente gente do norte, já chega. Parem de colocar kiwi, leite ninho, amendoim, açaí. Respeitem o açaí, é minha religião, tá bom? Vocês respeitem o açaí.
Posso dizer que o açaí que eu experimento, eu sei que não é o açaí oficial, real. Enfim, açaí oficial. Mas o que eu como, que eu gosto, eu como ele sem nada. Eu gosto dele puro.
Exato.
Eu acho que eu vou amar. Obrigada, obrigada. Eu acho que eu vou amar o açaí real, oficial, verdadeiro do norte. Eu tenho essa impressão, né? Aí tu sempre fala que acha isso também. Eu vou amar e eu quero comer, quero experimentar. E o que eu como aqui, eu como sem nada. Mas assim, também se quiser enfiar coisa, tudo bem. É até o açaí,
não,
dá pra ver.
Depende do quê, tá? Pra não dizer que a gente não enfia nada no açaí, a gente começa aí, sabe com o quê? Com farinha de mandioca.
Uma farinha. Não é de trigo, como eu achava que era. Eu achava que era de trigo.
Com farinha de mandioca, e é isso mesmo, tá bom? Se colocar kiwi no açaí, está me dando motivo para te dar uma paulada no meio da rua. Não,
uma peixada.
Exato, jogar um peixe em você no meio da rua. Não faça. Isso é um absurdo. Eu acho que você nem gosta, né, de açaí, Logan.
Não, açaí não tem lugar de falar, não.
Eu que sou do Rio Grande do Sul, lá no meio das geleiras, gosto mais de açaí do que o lugar, gente.
É verdade, porque eu gosto de açaí.
Nasceu praticamente do lado de uma árvore de açaí.
Eu não gosto, gente. Eu experimentei açaí quando era criança. Eu posso dizer pra vocês que eu já provei mais de uma vez, criança, adolescente, que não era pra mim. Quando eu falei pra vocês no início que eu tenho um paladar peculiar, eu tenho um paladar peculiar. Eu vim da Amazônia, não gosto de açaí. Acontece.
Acontece.
As pessoas
acontece.
São diferentes.
Não tenho problema com você não gostar de açaí. Obrigado. O meu problema é com você profanar o açaí. Aí a gente vai ter um problema. Não, tá
eu
bom?
Eu te entendo perfeitamente, Isabel. A mesma reação que eu tenho quando eu vejo as pessoas colocando a carne no forno e colocando papel alumínio na volta da carne, e eu olho e faço, por quê, gente? Vocês sabem que a carne não precisa de papel alumínio, né? Ah, porque demora muito. Vocês estão profanando a carne. Não façam isso. Não façam. O fogo, ele vai ali entrar no seu processo com a carne e ele vai assar ela maravilhosamente bem. E aí vocês não precisam borrar de papel alumínio. Coloquem o papel alumínio fora. É isso. Então eu te entendo, Isabel. Eu te entendo.
Eu não tomo açaí porque eu não gosto. É uma opção minha. Eu vivo com isso, tá bom? Eu não fico impedindo as outras pessoas de tomarem o açaí. Então cada um faz do açaí o que quiser. E toda pizza que eu como, independente do que seja pizza, eu taco ketchup. E aquele ketchup especial que vem com saborzinho de pimenta, porque eu gosto.
Gosto. Pasta,
entendeu? Então, eu não mexo na pizza dos outros, eu não mexo no açaí dos outros, cada um faz o que quiser. E a gente é feliz assim porque é a gente que compra a nossa comida, é a gente que faz.
Né?
Então, larguem de besteira, vamos viver com vocês. Vai comer o açaí com farinha, mas não é trigo não, tá? É farinha.
Mandioca. Farinha de mandioca, é importante.
Exato.
Galera do sul do Brasil, atenção, a farinha que o pessoal do norte fala é de mandioca, não é farinha de trigo. Não se assustem. Então agora vamos deixar aqui as mensagens finais para vocês, porque o nosso episódio maravilhoso está chegando ao fim. Isabel, o que tu pode dizer? Qual é a mensagem para os nossos queridos ouvintes e ouvintes?
Comam picles, bebam água do picles, sejam
busquem
picles.
Busquem conhecimento.
Exato. Sejam picles, galera. Picles é bom, picles faz bem, tá bom? Picles é amor. Essa é a mensagem de hoje.
Profundo. Ai, meu Deus.
Muito profundo.
Morri.
Poético. Exato. É um haiku sobre picles.
Achei fitness. Ai, muito bom, gente. Agora, Logan, por favor, se essas pessoas maravilhosas que nos ouvem querem mandar mensagens para que a gente leia e interprete aqui nestes episódios, para onde que eles podem mandar essas mensagens? Aqui?
Bom, você pode mandar essa mensagem para vários lugares.
Pesado.
Ai, se você
achei ofensivo, que... fala mais.
Cancelamento vem.
Eu vou mudar o nome, não vai ser comidas que não combinam, não. Vai ser cancelamentos que se combinam. Tô na crimejinha aqui. Então, você pode mandar essa mensagem pra vários lugares. E um deles é o Telegram. Você pode mandar essa mensagem pro nosso Telegram, pro nosso WhatsApp, pro nosso YouTube. Sim, a gente tem um canal do YouTube maravilhoso, de uma logo amarelo maracujá, baseada por mim, Moá, direto. De quê? Da Amazônia, porque maracujá, né? Mentira, maracujá dá em todo lugar. Pode mandar também no nosso e-mail. A gente tem um e-mail que chama pitacospodcast@gmail.com. E também você pode mandar no nosso Instagram. Ai, Logan, mas você falou muitos lugares. Como é que eu vou saber? Querida, você vai clicar na descrição do episódio. Tem um link lá escrito bem assim, ó. Mande a sua mensagem aqui. Aí você clica lá no aqui. Aí você vai mandar a sua mensagem. Só que eu quero destacar aqui o Instagram do Pitacos Podcast. Que é o quê? Adivinhem? @pitacospodcast, um Instagram maravilhoso. A gente coloca lá todas as nossas fofocas. Se você tá ouvindo só o episódio, você tá tendo só metade da história. Igual o RuPaul Drag Race. Você não tá vendo o Untucked, é só metade da história. E eu quero perguntar da Cher. Cher, me conta aí, se eu quiser falar contigo, mandar mensagem pra você, não pra qualquer lugar, mandar mensagem só pra você, e se eu quiser descobrir o que, que você faz da sua vida, o seu brilho na internet tá onde? Onde é que eu te encontro? O que, que eu faço?
Então, gente, é muito fácil de me achar, é só entrar no Instagram e procurar por @cherlize, CHERLIISE. O mais curioso é que as pessoas, elas vão me encontrar no Instagram e elas muitas vezes perguntam qual é o meu nome. Sim, não é apelido. Cherlize é o meu nome, né? Fazer o quê? Eu não pude escolher, gente. Foi isso, né?
Eu não pude escolher, é ótimo. Eu não fui envolvida nessa decisão.
Não foi uma escolha minha, porque eu jamais faria isso comigo mesma. Mas, né? E aí, agora eu sou conhecida pelo mundo inteiro como Cher. Mas o meu nome é Cherlize. Então, Cherlize com 2 I's, CHERLIISE. Você me encontra lá e eu posso te dar o quê? Dicas de como falar francês rapidinho, hoje mesmo, fácil. Enche o Instagram de coisa de francês lá. Então, vocês podem sempre procurar por lá, vai ser bem legal. E não esqueçam de mandar mensagem para o Pitacos lá também, que eu sempre respondo e é sempre muito divertido. E tu, Logan, onde é que a gente pode encontrar todo o teu brilho, todo o teu glamour, todo o teu poder nessa internet, meu Deus?
Se você quiser o meu brilho, glamour, poder e divindade audiovisual, não é só o áudio, é o vídeo também, você pode ir no meu canal no YouTube que chama Call Me Logan, que é o mesmo nome do meu perfil no Instagram, que também é Call Me Logan. Eu vou soletrar pra vocês pra ficar melhor. CALLLMELOGAN, Call Me Logan. Lá eu falo de tudo que envolve a minha vida, de gestão da informação, de tecnologia e de educação, sim, eu sou influencer educacional, eu tenho que fazer vocês estudarem, porque esse mundo vai ser mais feliz. E se eu quiser encontrar a Isa, se eu quiser te achar, se eu quiser falar contigo, eu aqui ouvi o podcast, gostei da sua voz, gostei das suas opiniões gastronômicas, quero saber mais, o que que eu faço, onde é que eu vou?
Quero conhecer mais sobre picles.
Eu não quero ser encontrada.
Sou exclusiva.
Não, gente. É que eu tenho Instagram, mas eu não posto muito lá. Então, se vocês quiserem me achar no Twitter, que é o lugar onde eu coloco as minhas opiniões, vão lá no @pocotonagaroa, ok? Sem acento.
Disso.
Pocotó na garoa.
É sério isso?
Sabe o cavalinho na chuva? Eu sou o Pocotó na garoa, tá bom? Então, vocês me encontram lá, sempre com muitas opiniões, falando de todas as coisas que eu entendo e das que eu não entendo também.
Pocotó na garoa.
Chocado.
Exato. O choque, né? Tá todo mundo em choque agora.
Eu tô absorvendo ainda.
5 minutos pra absorver isso.
Eu tô absorvendo, porque eu não imaginava isso.
5 minutos finais do podcast é só silêncio.
Foi demais, tá?
Pocotó na garoa.
Exato. @pocotó na garoa.
É que isso. Faz todo sentido.
Agora com arroba, assim, eu entendi.
Todas as opiniões, assim.
E depois da gente ser recuperado do Pocotó na garoa, a gente vai saber. Ainda tô rindo, não me recuperei ainda, gente. Sai, calma.
Daqui a 2 semanas você vai estar lavando a louça, você vai estar lembrando o Pocotó na garoa.
É, quando você estiver, você que está nos ouvindo, ouvinte, ouvinta, Kipitaker, semana que vem você vai estar no mercado fazendo compras de máscara e vai começar a rir do nada. As pessoas vão achar que você está tendo um treco. Não, você vai estar rindo dentro da sua máscara porque você vai lembrar do Pocotó na garoa. Agora que a gente começou a superar esse momento, eu quero que a Cher fale pra gente quais são os 3 próximos episódios, porque a gente aqui trabalha com, né, com regra, com organização, com lista, que é tudo um planejamento, meu amor. A planilha no Excel aqui, ó, a mil. Então, a gente vai saber agora quais são os 3 próximos assuntos pra que você pode mandar mensagem pra gente. E a mensagem é o quê? É um adendo, é um desejo, é um comentário, é uma pergunta, é um questionamento. A gente tá aqui pra ajudar você, porque aqui a gente dá pitaco, né?
É um pix pra conta bancária do Pitacos, né?
Nunca criticamos, nunca. Então vamos lá. Temos aí redes sociais. Temos muito a falar sobre as redes sociais. Arrependimento de compras. O que, que é aquela coisa que tava baratinha lá na Amazon, que eu comprei, foi o Wod Brogodó, AliExpress, todas essas compras bizarras que a gente faz pela internet ou fora dela. e o Dia dos Trabalhadores. Quais são os perrengues de trabalho que tu já passou, que tu já ouviu passar? E olha, temos aí uma lista imensa, né, Logan? Então, esses são os próximos episódios. Redes sociais, arrependimento de compras e questões envolvendo o trabalho. Ficam aí os próximos episódios para vocês. Gostaria de agradecer imensamente a participação de Vônica, deusa da Isabel, aqui nesse episódio, que deixou a gente com dor no maxilar de tanto rir.
De nada.
Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. E está sempre convidada, Pitacos está de portas abertas para ti sempre que tu quiser vir aqui, pitaquear com a gente, se meter nas escolhas dos nossos ouvintes, como fazemos todo sábado.
Sempre. Agradeço muito ao convite. Beijo, mãe. E é isso aí, gente.
Parece que eu falando com a mãe todo episódio, né, mãe?
Sempre, beijo, mãe. É, qualquer coisa que você faz assim, então, receber um holofote, manda um beijo pra sua mãe, entendeu?
Né?
Ok, gente, então é isso, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do episódio, compartilhe, mande pros seus amigos, pra sua avó, pro cachorro, pro papagaio, pra curica. Mande pra todo mundo, porque eu sei que todo mundo vai gostar de receber esse pitaco. E pensa só, quem não gosta de comida? Eu não disse que tipo de comida, todo mundo come, então todo mundo vai adorar. E as pessoas vão morrer de rir e vão te agradecer por dar esse momento de paz, tranquilidade, humor e sabedoria durante a pandemia. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo sábado, às 10 da manhã. Até mais!
Tchau, gente.
Tchau.